por pessoa legalmente obrigada ou perante o incumprimento deste por parte do Estado que assume a subrogação deste dever enquanto subsistir o incumprimento. Importa, no entanto, na esteira dos pareceres do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, garantir a boa e correta harmonização legislativa com a prática forense e a realidade factual, assegurando a unidade e coerência do sistema jurídico, promovendo uma avaliação geral e articulada sobre toda a legislação deste âmbito e legislação conexa, no sentido de evitar legislação avulsa e a permanente alteração de aspectos pontuais que criam instabilidade e incerteza jurídica. Assim, entendemos que qualquer alteração do regime vigente de acesso a alimentos devidos a menores deve ser precedida de uma profunda avaliação da eficácia e adequação da lei vigente, dos critérios de elegibilidade de acesso ao Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores e do modelo de cálculo para a aferição do rendimento, de forma a adequar os critérios de acesso à realidade atual e à real situação económica do agregado familiar da criança ou jovem. Importa, igualmente, prever mecanismos de flexibilização das condições de reembolso da figura parental devedora em contextos de particular vulnerabilidade económica ou de pobreza extrema, conjugando o expectável ressarcimento do Estado com a especificidade de cada situação particular, que pode ser objetivada através do apoio dos recursos humanos disponíveis em proximidade. Em suma, o legislador deve proceder primeiro à avaliação rigorosa de todo o enquadramento legislativo desta matéria e de matérias conexas, em vez de proceder a alterações pontuais avulsas que eventualmente coloquem em causa a unidade do sistema jurídico.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para o encerramento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, que tem os 21 segundos, mais os 2 minutos de encerramento para a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começando por uma questão de método. O Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores foi estabelecido por uma lei deste Parlamento. E foi essa lei, de 98, deste Parlamento, que estabelece o limiar de rendimentos que se aplica a este fundo e que estabelece também o montante das prestações, o montante máximo da prestação. E, portanto, o que este Parlamento deve fazer é legislar e alterar a lei a partir do reconhecimento, primeiro, da importância deste fundo e da proteção das crianças, neste caso da prestação de alimentos, da assunção do papel subsidiário que o Estado tem quando existe um incumprimento por parte de quem deve pagar a prestação de alimentos e também a partir da inquietação que é largamente partilhada por este Parlamento com este paradoxo, que é o facto de estar a diminuir o número de beneficiários, mas, de acordo com as informações que temos da Segurança Social, aumentar o número de requerentes, o que quer dizer que, de facto, existe um problema na fórmula de cálculo do rendimento e na capitação dos requerentes e do menor. E, portanto, nós precisamos de mudar essa fórmula de cálculo e precisamos de mudar a fórmula de capitação do requerente, seja tratando a criança como titular da prestação, como requerente, seja por aí simplesmente determinando que todos contam como 1 e que as crianças, os menores, não contam como 0.5. E é disso que se trata e creio que neste Parlamento ficou aqui expresso, apesar das resistências do PSD e do CDS não querer legislar, mas recomendar ao Governo, parece que há uma maioria que hoje pode decidir, e decidir no bom sentido, que é de reconhecer os direitos das crianças, que é de garantir que nenhuma criança a quem é devido uma prestação de alimentos fica sem ela porque há um pai ou uma mãe, um progenitor que esteja em incumprimento e que o Estado cumpra aqui o seu papel e, portanto, protege as crianças e garante que nenhuma é vedado este direito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos agora no ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, projeto de resolução número 305, constituição de uma comissão eventual para avaliar o sistema de proteção civil e a prevenção e combate aos incêndios, proposta do PSD-CDS-PP. É um ponto regimentalmente sem tempos. E entramos então no ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, que também regimentalmente é um ponto sem tempos, mas que são quatro projetos de lei referentes à elevação de povoações às categorias de vila. É o projeto de lei número 275, 276, 326, 327, todos eles do PSD e do CDS, e respectivamente às povoações de São Salvador de Arvo, portanto, elevação à categoria de vila, elevação da povoação de Palmeira à categoria de vila, elevação da povoação de Pombeiro da Beira à categoria de vila e elevação da povoação da Venda do Pinheiro à categoria de vila. Estão presentes nas galerias cidadãos destas populações e autarcas, a quem fica o nosso cumprimento, e agradecemos a vossa presença hoje aqui num momento que vos diz muito. Entramos no ponto 10, votações regimentais. Peço aos serviços para ativarem a verificação de quórum. E enquanto o quórum é verificado, dou a palavra ao Sr. Secretário para a leitura do expediente, para o qual peço a atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. A proposta de lei número 40 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira procede à alteração do artigo 120 do Código de Imposto Municipal sobre imóveis. Proposta de resolução número 1 do Governo aprova a atualização do Plano Nacional Energia e Clímica 2030. Projeto de lei número 367, PSD-CDS-PP, procede à alteração dos limites territoriais entre as freguesias de Aradas, Eixo e Eirol, Eixegueira, Oliveirinha, Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, Santa Joana, São Bernardo e onde freguesias de Glória e Vera Cruz do Conselho de Aveiro. Projeto de lei número 368, também do PSD-CDS-PP, procede à alteração dos limites territoriais entre as freguesias de Ferrel e da freguesia de Atouguia da Baleia, no Conselho de Peniche. Projeto de lei número 370, pessoas, animais e natureza, garante a isenção das custas processuais, alterando o regulamento das custas processuais. Projeto de lei número 371, do Partido Comunista Português, integração na carreira de investigação científica. Projeto de lei número 372, Partido Comunista Português, regime jurídico de contratação pessoal de investigação científica e informação. Projeto de lei número 373 do LIVRE, pela eliminação da taxa devida pelo procedimento da candidatura de ingresso na magistratura. Projeto de lei número 374, da mesma força política, altera o regulamento das custas processuais. Projeto de lei número 375, do Bloco de Esquerda, apoio à renda para vítimas de violência doméstica. Projeto de lei número 376, também do Bloco de Esquerda, aprova o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, o regime comum das carreiras próprias de investigação científica em regime de direito privado e o regime transitório da carreira de investigação científica. Projeto de lei número 377 do Chega reforça o enquadramento penal para os crimes de agressão contra as forças de segurança e outros agentes de serviço público. Projeto de lei número 378 do Chega reforça a formação dos magistrados. Projeto de lei número 379, Partido Socialista, reforça os direitos das crianças e jovens em acolhimento, promove o acolhimento familiar como medida preferencial. Projeto de lei número 380, Pessoas, Animais e Natureza, aprofunda as garantias de proteção dos denunciantes. Projeto de lei número 381 do Chega, altera a lei da nacionalidade, tornando os critérios de aquisição da nacionalidade mais equilibrados e de forma a combater determinados fenómenos sociais, como o turismo de saúde. Projeto de lei número 382, também do Chega, altera o acesso ao Serviço Nacional de Saúde no que respeita ao regime de isenção de taxas moderadoras para cidadãos estrangeiros não residentes em Portugal, provenientes de Estados terceiros. Projeto de resolução número 471, do PSD-CDS-PP, recomenda ao Governo que reforce o combate à violência doméstica através de meios de prevenção, de formação, entidades e maior apoio à vítima. Projeto de resolução número 472 do IVRE recomenda a inclusão de medidas específicas sobre proteção, conservação e restauro dos ecossistemas marinhos no Plano Nacional de Energia e Clímica 2030. Projeto de resolução número 473 da mesma força política recomenda a criação da carreira especial de apoio à ciência e tecnologia. Projeto de resolução número 474 do Bloco de Esquerda reforço das secções especializadas integradas de violência doméstica. Projeto de resolução número 475, pessoas, animais e natureza, pela elaboração de uma Estratégia Nacional Anticorrupção 2025-2028. Projeto de resolução número 477 do Chega recomenda ao Governo que proceda ao levantamento e publicitação dos valores envolvidos na área de saúde dos acordos bilaterais celebrados com países terceiros. Projeto de resolução número 478, também do Chega, recomenda ao Governo a implementação de medidas para aumentar a transparência em matéria de acesso à saúde por cidadãos não residentes em Portugal. Projeto de resolução número 479, o Sr. Presidente da Assembleia da República institui o Prémio Mário Soares Liberdade e Democracia. Projeto de resolução número 480, Partido Social Democrata, recomenda ao Governo medidas de apoio à produção hortifrutícola afetada por pragas e doenças decorrentes das alterações climáticas. Projeto de resolução número 481, da mesma força política, reforço e aceleração da implementação do Plano de Ação para o Biometano 2024-2040. E, por fim, projeto de resolução número 482, da Iniciativa Liberal, recomenda ao Governo que promova no Plano Internacional a defesa da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito na Geórgia. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se alguém teve alguma dificuldade em fazer o registro. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, peço aos serviços que os considerem no registro. Portanto, podem fechar a verificação de quórum, os serviços, para vermos, para fazermos a confirmação. O Sr. Secretário vai também já informar os senhores deputados que acompanham esta sessão por videoconferência.
Muito obrigado. Para informar a Câmara que participaram nos nossos trabalhos à distância, as seguintes senhoras e senhores deputados: Ana Gabriela Cabilhas, Carlos Cação, Eduardo Reis, Pedro Alves, Ricardo Oliveira, todos do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e ainda os senhores deputados João Paulo Correia, João Azevedo, Marcos Prestreu, Ricardo Pinheiro, de todos também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço aos serviços também considerem o Sr. Deputado Rui Cristina. Temos quórum, vamos então iniciar as votações. O primeiro será um projeto de voto apresentado pelo CDSPP, projeto de voto 472, de pesar pela morte do Dr. José Luís Rebouças Cristo, e será lido pelo Sr. Deputado João Almeida. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com profundo pesar que a Assembleia da República assinala o falecimento do Sr. Dr. José Luís Rebouças de Albuquerque Cristo, ilustre advogado, deputado da Assembleia da República na primeira legislatura e membro ativo da comunidade aveirense. Natural de Aveiro, onde nasceu em 1936, o Sr. Dr. Rebouças Cristo dedicou grande parte da sua atividade ao serviço da comunidade aveirense. Serviu como vice-presidente da Câmara Municipal de Aveiro durante 8 anos e, em 1973, assumiu, em regime de substituição, a presidência da autarquia. Como advogado reconhecido mérito, destacou-se na região de Aveiro, sendo igualmente membro fundador do CDS nesse concelho. Em 1974, enfrentou a repressão política do PREC, tendo sido detido e estado preso durante 1 mês em Caxias, um testemunho da sua resiliência e compromisso com os ideais democráticos. foi eleito deputado à Assembleia da República na primeira legislatura pelo CDS, onde desempenhou um papel